dia 12 a todas, peço ao nosso segundo secretário, professor Marcos Carvalho, que faça a aferição de quórum.
Aferindo o quórum, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Elias Lunana, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereadora Anania Júnior, vereador Domingos de Paula, vereador professor Marcos, vereadora Andréa Rezende.
Quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador Elias Lunana que faça a leitura do texto escrito.
Jesus, levantado os olhos para o céu, e disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tem fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Vós escutarem e amaldiçoarem o vosso nome. Pois causa do Filho do homem. Alegrai-vos neste dia, exaltai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas aí, a mais ai de vós, ricos, porque já tens vossa consolação. Ai de vós que agora tens fortuna, porque passarei fome. Ai de vós agora, ricos, porque tereis lucros e lágrimas. Ai de vós, quando todos vós elogiais, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Nunca sei que isso aconteceu.
Obrigada, vereador Elias Lunana. Já peço ao vereador Ananias Júnior que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos objetos da presente pauta.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Já registro aqui a presença da vereadora Cleide Lário e do vereador Fred Cacheta. Na síntese da ata da 59ª edição, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 9 dias de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sobre a presidência da senhora presidente Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramil do Altino. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 258/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Direitos Humanos, a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 259/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a fixação de placas informativas em unidades públicas e privadas de saúde acerca dos direitos das mulheres e familiares em caso de perda gestacional no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 260/2025, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a destinação de doações voluntárias de troco realizadas em estabelecimentos comerciais no município de Anápolis, a instituições filantrópicas locais e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 261/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, concede título de utilidade pública municipal à Associação Rotary Club de Anápolis Jundiaí, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 262/2025. De autoria do vereador Carlinho da Feira, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Rafael Neres Barbosa. Projeto do Decreto Legislativo 263/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, concede título de cidadão napolina ao senhor Eurípides Ferreira da Silva e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 268/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, reconhece a Trilha do Tatu, localizada na Reserva Ecológica da UEG, Campo Central, Anápolis, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis, com ênfase ambiental e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 272/2025, de autoria da vereadora Cleide Lari, altera a redação da Lei 4.387, de agosto de 2024, para incluir os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência, no município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra Ramiro do Autismo, Celiano da SOS, Elias do Nana e Cleide Lari. No grande expediente, usaram a palavra Capitão Elisete, Jackson Charles, Cabo Fred Cacheta, Domingos de Paula e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos e, em segunda votação, o projeto de lei ordinária 178/2025, de autoria do vereador José Fernandes, institui a política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com esclerose lateral amiotrófica no município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 211/2025, de autoria do vereador policial federal Sonhador, dispõe sobre princípios e diretrizes para a promoção do ecossistema de inovação e incentivo a startups no município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, o projeto de lei ordinária 223/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao terceiro sargento Guilherme Scaramuzzi, da Civil da Ospreudência. Retirado de pauta, houve, ele foi retirado de pauta. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Jackson Charles, Thaís Souza, Hamilton do Autismo, Capitão Lisete e Jean Carlos. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de setembro, em horário regimental. Na leitura de correspondências, nós temos uma justificativa de ausência do vereador Hamilton do Autismo por motivos de reunião na cidade de Brasília. Temos também uma PLO 264/2025 do vereador policial federal Soenga, que dispõe sobre a política municipal de desestímulo à medicância e combate à exploração de crianças, adolescentes e idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua, e criação de campanhas de conscientização. Sem mais, para o momento, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abro o pequeno, a fala do pequeno expediente com o primeiro vereador inscrito, vereador Fred Godoy.
São 9:47, presidente André, então, abre o pequeno expediente. Isso significa o uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. O primeiro inscrito é o vereador Frederico Godoy, ele que é do Agir. Nos acompanhado, então, bom dia para você, ouvinte da Rádio Manchester, ligado na transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, também quem está no nosso canal no YouTube, na TV Câmara.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, os demais vereadores aqui na pessoa do meu xará Fred Cacheta, cumprimentar o plenário, pessoa do jornalista Lucibar Machado, aos ouvintes que nos assistem pelo canal do YouTube, aos internautas que nos escutam pela Rádio Manchester. Presidente, me traz essa tribuna. É, agora, sexta-feira, teremos uma sessão do Cinema nos Bairros, ali no na Adriana Park. Então, estou aqui para convidar, dia 12/9, a partir das 18 horas, na Estação do Esporte. Teremos lá essa sessão. E aqui gostaria de convidar toda a população do Adriana Park, dos bairros vizinhos. Às 18 horas começaremos já com pipoca, algodão doce, uns infláveis, pula-pula, distribuição de produtos rancheiros, pipoca sua Trix Ball, cremosinho da Nectar Sorvetes e também distribuição dos produtos da Bioxinto. Às 19 horas teremos início a sessão de cinema. Então aqui gostaria muito de agradecer o Joel, o Miguel, são parceiros nossos daquela região que está ali divulgando, entregando esses panfletinhos lá para a população, falando sobre esse evento que todo mês fazemos no bairro e agora chegamos ali na região do Adriana Park. E também faremos também a distribuição desses panfletos em alusão ao mês do Setembro Verde. Respeita essa vaga. Essa vaga não é sua por nenhum minuto. Isso aqui é uma conscientização que a gente faz sobre as vagas de idosos, PCDs e autistas, para que as pessoas respeitam a exclusividade que existe dessa vaga. Então, vamos entregar esse panfleto e também estaremos também entregando esse panfleto Setembro Verde, que é o mês oficial de inclusão da pessoa com deficiente. E lá, fazendo a distribuição, vamos conversar com as pessoas, vamos refletir quantas pessoas com deficiência você convive na sua escola ou faculdade, no seu trabalho, quantas estão no seu ciclo de amizade, quantas você segue nas redes sociais, quantas você vê nos lugares que você frequenta. Aliás, esses locais são acessíveis? E alguém de cadeira de roda, por exemplo, são acessíveis para alguém com cadeira de roda? Existem leis que garantem o direito dessas pessoas mas na prática a inclusão social não acontece como deveria. E para lutar contra isso, que existe a campanha do Setembro Verde. Então estaremos lá entregando esse panfleto, já no Cinema nos Bairros, agora, dia 12, a partir das 8 horas, fazendo a conscientização tanto do Setembro Verde como das vagas exclusivas para deficientes, PCDs ou autistas. Então gostaria muito de convidar toda a população da região do Adriana Parque e dos bairros vizinhos. Estaremos lá com toda a equipe. Aqui agradecer toda a minha equipe, os voluntários. A gente começa o trabalho logo cedo com a montagem desses infláveis. Então, quero agradecer a todos vocês, e especialmente o Joel Miguel, que está ali entregando esses panfletos para a população daquelas bairros vizinhas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Elias Zunano.
9:50, vereador Elias Zunano, então fala por até 10 minutos na tribuna, ele que é do PSD. A gente acompanha ao vivo essa transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, pela Rádio Manchete e também pela TV Câmara. Vereador Elias Zunano, vamos acompanhá-lo. 9:51.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome da nossa presidente, Andréia, nossos vereadores, em nome do meu amigo do PSD, Carlinho da Feira, e a todos ali no plenário, todos os ouvintes da Rádio Manchester e tudo que acompanham pelo YouTube. Grande abraço. Ô, presidente, eu quero tocar num assunto aqui que eu estou sendo muito cobrado. Quero pedir mais empenho do CMTT, que eu já tive lá com o ex-presidente Rony, naquela região, mas até agora não foi feito nada lá. Região do Vivian Park e Calistópolis ali, especificamente na rua Anápolis com a rua Lusiânia, aonde faz ligação ali com aquela... Fez um anel viário ali, liga a GO-222, que dá sentido a Nerópolis. E aquilo ali está um perigo total. Onde antigamente Malemar passava uma carroça, hoje está passando bitrem. Entendeu? É bitrem, é caçamba, é alta velocidade, está destruindo as calçadas, destruindo as marquises dos comércios. Recebo ligação diária daquela situação. E ali é perto de escolas, né? Vários alunos saem ali das escolas e se deparam ali com aqueles caminhões em alta velocidade. Então peço o empenho do CMTT, da direção do CMTT, que olhe com carinho ali aquela região para resolver aquela região daquele trânsito, porque aqueles caminhões não podem passar por ali. Está totalmente errado, e está para acontecer uma tragédia ali. Eu peço até a ajuda do vereador Alex, que é um especialista no assunto aí, para estar ajudando nessa situação, porque é uma questão mesmo de utilidade pública, porque às vezes passar um caminhão é normal, um caminhão que vai descarregar ali nos mercados, mas ali virou uma BR dentro do bairro, virou uma BR dentro do bairro, ali está um caos total, perigo total, de morte mesmo. Daí acontece ainda as crianças ali aproveitar aquele trânsito intenso de caminhões e pegar a rabeira ali. O certo ali é levar eles lá para perto do cemitério Vian Parque, sair por ali e já cair na pedra do Vico. Esse é o caminho certo para não passar do bairro ali, porque ali é a pista dupla. E outra coisa, dia 12 de setembro, agora sexta-feira, acontece um grande evento maravilhoso. Estamos muito alegres, a gente do PSD, né? Eu, o vereador Carlinho, nosso secretário divino do esporte, Aurélio, e todos os integrantes aí, nosso grupo do PSD, que é um grupo, é uma família, nosso presidente Liminha, que conduz aí nosso grupo com toda alegria. A gente é muito feliz de ter o Liminha como nosso presidente, é um paizão, e a gente está mais feliz ainda que a gente vai receber outro paizão agora, um paizão maravilhoso, super alegre. Né, doutor Zé Fernandes? É o melhor vice-prefeito do Brasil. É um cara que faz a diferença. Um cara onde ele chega, ele transmite alegria. É um cara do bem. Um cara que toda Anápolis ama. né? A gente está muito feliz de receber ele no PSD. Vai ser dia 12, sexta-feira, às 9 horas, na sede do PSD, na rua Luiz Crispim, número 63, no centro. Convido a todos os anapolinos que gostam do Dr. Walter Vosgrau, o novo integrante do PSD, que venha prestigiar esse evento da filiação do nosso vice-prefeito, Walter Vosgrau, a qual a gente recebe com muito amor no PSD. Com a presença confirmada do nosso senador da República, Wanderlan Cardoso, que tem ajudado nossa cidade muito, muito mesmo. Fica aqui os nossos agradecimentos ao senador Wanderlan, ao presidente Liminha, e seja bem-vindo, doutor Walter Vosgrau. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Wederson Lopes.
Vereador Wederson Lopes, da União Brasil, que fala na tribuna por até 10 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. São 9 horas e 56 minutos.
Vereador Bom dia Wederson. A todos. Cumprimentar aqui a nossa presidente, Andréia Rezende, no nome dela. Cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na manhã dessa quarta-feira, aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar também a todos que acompanham a sessão, seja aqui pessoalmente ou pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero aqui usar esse grande expediente, porque eu fui procurado por algumas pessoas, uma quantidade significativa, sobre o assunto que foi levantado aqui ontem. Eu não quero me deter simplesmente na pauta do Centro Pop. Eu acho que essa é uma questão mais ampla. Eu acho que, como a vereadora Capelizete tem falado, a nossa preocupação com os moradores de rua, chamado tecnicamente como pessoas em situação de rua. Então, eu quero usar minha fala aqui hoje ir muito além de só o Centro Pop. Eu acho que é consenso, todo mundo sabe, que o Centro Pop, ali onde funciona há muitos anos, ele atrapalha aquela região comercialmente, incômodo para os vizinhos, pequenos furtos e roubos ali naquela região. E se você mudar ele para um outro local, ele vai começar a incomodar em outro local. Mas eu quero ampliar essa discussão. E como é que nós podemos ajudar as pessoas em situação de rua? No meu primeiro mandato, em 2013, eu criei aqui na Câmara Municipal a primeira frente parlamentar da história da Câmara. Frente parlamentar de política sobre drogas. E nós lidamos com uma rede de apoio que estava desestruturada naquela época, onde não tinham... Tinha muitas comunidades terapêuticas, casas de recuperação clandestinas, clínicas clandestinas, e era uma avalanche de situações, inclusive violências que aconteciam em Anápolis, mais de 90% com casos relacionados às drogas. E aí nós começamos a trabalhar essa situação. E aí nós entendemos que era preciso ter uma rede de apoio. Eu já fui, vereador professor Marcos, com o ex-secretário de saúde, o doutor Luiz Carlos, assim também como a Marinalva, que o senhor conhece bem, a doutora Marinalva, nós chegamos aí no Ministério da Saúde naquela época para estruturar os CAPs aqui na cidade de Anápolis, CAPs 1, CAP 2, CAP 3, que hoje é Vida Ativa e tem os nomes aí, para que a gente pudesse estruturar aí, naquela época ainda, era o governo do então prefeito Antônio Roberto Gomes, depois João Gomes, estruturou-se essa rede que manteve-se depois com o prefeito Roberto Naves, com inclusive convênios com comunidades terapêuticas, existe hoje em Anápolis uma clínica de tratamento à dependência química, que é uma clínica mesmo, existe uma diferença de comunidade terapêutica, que é um tratamento terapêutico e voluntário, com uma clínica especializada. Nós temos o Instituto de Psiquiatria Eurípides Barçanufo, histórico aqui na cidade de Anápolis. Então, eu queria dizer que não é uma questão assim de estruturar a rede. Eu vejo muitas pessoas falando, o que é que vai substituir o CAPS? Precisa ter uma rede, precisamos ter algo que substitua. Eu vejo que não é nem essa questão, não é nem essa questão. A questão realmente é como ajudar essa pessoa que está na rua. As políticas adotadas até hoje, elas não têm se mostrado eficientes da forma que é feito. Não a estrutura, não a rede, mas como lidar com essa pessoa em situação de rua. Porque hoje você não pode obrigar essa pessoa que está em situação de rua a um tratamento. Hoje você não pode obrigar essa pessoa em situação de rua que
que ele vá para uma clínica médica de tratamento ou para um instituto para lidar com a saúde mental, se for diagnosticado que ele tem esse problema e precisa de um tratamento. Hoje você não tem como obrigar essa pessoa a que ela volte para sua casa. Às vezes é morador de Anápolis, mas a grande maioria já cadastrado não é de Anápolis, é de fora. E você não tem como obrigar, porque existe uma proteção à pessoa em situação de rua. Onde, inclusive, e nós temos aqui a Thaís, temos a Celiane, temos o Elias Unana, onde, inclusive, se esse morador em situação de rua, se ele tem um cachorro, se ele tem um gato, se ele tem um animal, é, inclusive, que seja prestado uma assistência ao animal que pertence a esse morador em situação de rua. E nós precisamos, eu sei que isso não é a nível municipal, não é a nível municipal que nós vamos mudar uma política nacional, mas é preciso que hajam ferramentas, leis federais, para que, quando se identifica que essa pessoa em situação de rua, ela não tem condição de decidir por si própria, que ela seja, sim, internada, removida da rua, levada para um local adequado, que seja o CAPS, que seja o Instituto de Psiquiatria, que seja uma clínica, que seja um abrigo, que seja uma casa de passagem, mas é importante que haja essa ferramenta legal para que essa pessoa ela seja tirada daquela condição de vulnerabilidade, para que ela seja tratada na sua saúde, seja física ou mental, e depois que haja um trabalho para que ela seja reinserida no mercado de trabalho, para que ela seja colocada num curso profissionalizante. Essa rede, ela existe, mas não existe nada que obrigue, que faça com que você vá lá, com que o poder público vá lá, pegue essa pessoa e leve para essa rede de proteção que exista. A Capitalizete, ela tem tido, assim, iniciativas que eu tenho, me agradam muito, até porque ela é conhecedora da área, na parte da segurança. E existem muitas dessas pessoas que são pessoas que têm alguma dívida com a justiça, são pessoas que, às vezes, são foragidas, são pessoas que, às vezes, elas causam, né, algum risco à população, algum risco, algum nível de periculosidade para a situação. E é importante que haja esse tripé: segurança, tratamento, mas existe também um tripé que é muito deixado de lado, que é a prevenção. E nós precisamos trabalhar também na prevenção. Precisamos fazer um diagnóstico das nossas famílias e das famílias dessas pessoas. Quando você identifica essa pessoa, de onde ela é? Ah, essa pessoa aqui, ela é lá do Pará, ela é lá do Maranhão, ela é lá da cidade tal. Qual o contato com a família? E fazer um diagnóstico, isso é uma rede nacional. Fazer um diagnóstico dessas famílias para que nós possamos trabalhar também a prevenção. Porque senão a gente vai ficar estudando gelo a vida inteira. E cada ano que passa, a situação piora. Porque o foco é as pessoas. O foco é o cidadão, a cidadã que está na rua. Eu conversei, tive grandes conversas com o reverendo Hildo. E ele me falava, e hoje o pastor Arnaldo que cuida, o Henrique, a Rosane, que eu vejo que a Missão Vida, ela é um referencial com tratamento e com o acolhimento às pessoas em situação de rua. E ele me falava, ele me chamava de pastor Ederson. Pastor Ederson, antigamente, quando eu comecei esse trabalho, nós lidávamos só com o álcool. As pessoas eram alcoólatras, dependentes do álcool. E a gente conseguia lidar com isso. Quando chegou o crack, não tem como mais. O crack é uma droga tão devastadora que as pessoas não têm condição de você convencer aquela pessoa a um tratamento. Porque o trabalho que tem que ser feito é um trabalho voluntário. As pessoas têm que querer. E a grande maioria hoje, devido ao crack, elas não têm condição de decidir por si própria. Elas não têm condição de falar, não, eu quero. Algumas sim. A gente sabe que existe uma minoria. E eu conheço vários casos e vários testemunhos de pessoas que saíram da rua, inclusive na minha igreja. Ontem, inclusive, eu estava com o Márcio. Na nossa igreja lá tem o Instituto Cleomar, o pastor Divino Braga está à frente. Existem pessoas que querem, que pedem ajuda. Mas não há nada que segure essas pessoas, até numa casa de passagem. Porque a pessoa, num momento de lucidez, ela fala, eu quero ajuda. Me ajuda a sair da rua. E você leva ela para uma casa de passagem. Mas quando vem, e o vereador Elias conhece bastante essa situação, quando vem uma crise de abstinência, não tem ferramentas legais que façam com que essa pessoa fique ali. Ela fala, eu quero ir embora, eu quero voltar para a rua, porque ela tem a crise de abstinência. E aí ela volta para a rua. Então, aqui nós precisamos realmente, e esse debate está acontecendo nessa casa, e esse debate está acontecendo no Executivo, através do prefeito Márcio Correia, da assistência social da cidade, existe o foco do Centro Pop, mas não é só a questão do Centro Pop, é buscar realmente ajudar essas pessoas, é buscar realmente acolher essas pessoas, é buscar uma ferramenta que nos ajude a ajudar essas pessoas. E como eu toco aqui no ponto e enfatizo, na grande maioria das vezes, não adianta esperar essa pessoa querer, porque muitas delas não têm condição de querer sair da rua. Muitas delas não estão em condição de falar, eu quero sair, eu vou sair, eu consigo sair. E nós precisamos ter ferramentas que nos ajudem a ajudar cada uma dessas pessoas. Então eu quero aqui deixar essa palavra para expor o que eu penso dentro da minha experiência de 25 anos ajudando pessoas, 20 anos como pastor, 13 anos como vereador dessa casa e nesses 13 anos trabalhando com políticas públicas de prevenção ao álcool e outras drogas, trabalhando de congressos, seminários, para que nós possamos juntos construir, pelo menos aqui no nosso município que nos cabe, construir uma solução que eu acho que é a vontade de todos os vereadores, independente de posição. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Wenderson Lopes. Réplica ao vereador Elias Dunano.
Vereador Wenderson, o senhor falou corretamente tudo. Porque o Centro Pop, eu estou totalmente de apoio também ao fechamento, junto com o nosso prefeito Márcio Correia, concordo plenamente, que ele não recupera ninguém. Ao contrário, faz atrapalhar quem realmente precisa de um banho, uma pessoa normal que está passando pela cidade que não tem condições, porque o ambiente do álcool e da droga é triste, é miserável. Eu passei por isso e a rua faz estimular mais a gente a usar drogas, a beber. O certo é ajudar as instituições, as igrejas católicas, evangélicas, as clínicas, porque um dependente químico tem que se isolar um tempo, tem que desintoxicar, porque senão não deixa a droga. E o principal, ter fé em Deus. Ninguém deixa a droga sem Deus. E não é na rua que esse pessoal vai deixar a droga e o álcool. Concordo plenamente com o fechamento do Centro Pop. Deus abençoe e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Eu tenho tentado usar sempre o pequeno expediente, que é o momento de falas mais curtas, até por estratégia. Mas de vez em quando a gente utiliza esse espaço que é maior e que consegue ser um espaço de uma discussão mais profunda. E quero, vereador Wenderson, avançar no nosso debate. E esse não é um debate partidário, talvez não seja nem ideológico. Ele é um debate de toda uma sociedade sobre essa questão. O senhor tem ideia, nos anos 40, a escritora Aide Jaime já escrevia sobre os tipos de rua que perambulavam pelo Arraial de Santana. Então, esse não é um problema de uma gestão. Essa é uma situação complexa de toda uma sociedade. Ontem eu falava aqui, numa parte, a capitã Elisete, que só no município de São Paulo há 100 mil pessoas em situação de rua. E que esse público não é um público delimitado por uma única característica. Para se ter ideia, no município de São Paulo, capitã, há uma grande parte da população de rua matriculada na rede estadual e municipal e que frequentam as escolas. Porque nas escolas há banho, há merenda e há escolaridade para que eles possam verticalizar sua educação e tentar sair das ruas. Então, o público é muito misto. Há um público em Anápolis também relacionado às questões de saúde mental. Pessoas com depressão e que acabaram se perdendo no meio do processo, esquizofrênicos com várias
profundidades ou não, pessoas com transtornos específicos, andarilhos que vêm de outras cidades e que caminham de cidade em cidade e que isso está ligado ao transtorno específico dessa população. Nós temos usuários de drogas lícitas e ilícitas, vereador Jackson Charles, e nós temos ainda pessoas que se encontram nas ruas, até porque cresceram nesses ambientes e que nunca tiveram a estrutura familiar de ter um lar, família, pais, refeição na mesa, família Doriana, oração nas manhãs. Então é preciso, num primeiro momento, Ederson, compreender a complexidade desse público. Segundo, o que eu disse aqui ontem, é que nós precisamos de um serviço completo, um serviço que tenha a psicologia para fazer a acolhida, entender quem é esse cidadão e de onde ele vem, e ele é um cidadão. Nós precisamos de um serviço de psiquiatria que identifique se há transtorno, se há alguma deficiência complementar, se há alguma questão alusiva à história de vida, e ofertar esse tratamento de maneira regular. Não adianta só dar uma caixinha de remédio. Mês que vem a caixinha acaba e a gente precisa comprar de novo. Nós precisamos de um serviço social que entenda quem é esse cidadão, se ele é daqui, se ele não é, se há vínculo familiar. O Domingos citou ontem a Neuzinha, que é um personagem clássico da história de Anápolis. É comum a gente encontrar a Neuzinha tomando banho no chafariz das praças. Eu já coloquei ela no meu carro e levei ela para a irmã lá no bairro de Lourdes. É um casal muito simples que cuida e eles sempre justificam para a gente que eles queriam dar uma atenção maior, mas que eles não conseguem. Primeiro pela força física e depois porque ela perambula pelas ruas o dia inteiro. E há ainda uma questão sobre reconstrução de vínculos, identificar de onde essas pessoas vêm, quem deseja ou não estar na cidade, e a questão do mundo do trabalho. Reconstrução de documentos, reconfiguração profissional, reinserção paulatina no mundo do trabalho. Esse é o modelo. Só que fazer isso não é fácil. Fazer isso, porque se fosse fácil, a gente não teria esse desafio no país inteiro. Fazer isso depende do poder público, do poder legislativo apoiar, da sociedade civil, das associações, ONGs, igrejas, centros, de todos esses formatos que ajudam no que a gente chamava de terceiro setor e que hoje a gente chama de sociedade civil. Eu só subo a essa tribuna, Ederson, para fazer uma reflexão sobre as clínicas, que nós chamávamos no passado de chácaras de internação. Nós precisamos ter um zelo muito forte quando a gente fala de internação compulsória. Só nos últimos 2 anos, nós assistimos aqui o delegado Manuel Vanderick encontrar clínicas disfarçadas de clínicas, mas verdadeiros campos de concentração. Então, não é simples defender internação compulsória e não é simples porque isso tem virado comércio, onde as famílias pagam para se livrar dos chamados problemas. Então, essa não é uma discussão sobre pegar todo mundo e enfiar nos lugares. Há 2 meses, nós vimos uma família que internou uma mulher em Goiânia para que ela não tivesse acesso à herança. Só um minuto, presidente, estou encerrando. Então, essa é uma discussão muito profunda, Ederson. Não há uma única receita. O caminho que eu mais defendo é o fortalecimento dos CAPs na rede pública, da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, com CAPs 1, 2 e 3, com o CAPs Vida Ativa funcionando, com internação diária para quem precisa passar o dia no CAPs. E acho que as redes de apoio e as igrejas cumprem um papel importante nesse sentido, são importantíssimas, mas não é só a internação compulsória. Isso não é a resposta para um problema tão complexo. Então eu faço essa fala avançando na sua análise e também me colocando à disposição para contribuir para que a gente possa chegar a um caminho palatável para toda a sociedade, garantindo o direito de todos os cidadãos.
Uma réplica, presidente.
Réplica, vereadora Capitalizante.
Nesse contexto, o que verdadeiramente nós estamos buscando apresentar é justamente essas vertentes. Por onde começar? Nós precisamos ter um início. Inclusive, na sala que nós tivemos com o desembargador, ele disse, olha, eu não só estou participando, vou ajudar da melhor forma possível, como ofício circular, para que a gente passe para os promotores, né, que fazem a audiência, o juiz de garantia, porque se descobrirmos uma fórmula, com certeza isso virá para outros, será referência para outros locais. Então, o que nós estamos buscando realmente é identificar cada caso e tratá-lo da melhor forma. assim como eu disse ontem, respeitando a dignidade da pessoa humana.
Correto, presidente?
Pois não, vereador Weber.
Obrigado. Só para esclarecer a minha fala aqui, professor Márcio, quando existe uma confusão na sociedade, o que é uma comunidade terapêutica, que eram as antigas casas de recuperação, que esses locais, eles, para se ter ali uma pessoa para fazer o tratamento terapêutico, é voluntário. Não tem como internar ou colocar compulsoriamente nesses locais. São comunidades terapêuticas ligadas à religião, seja espírita, católica ou evangélica. Clínica, quando eu digo clínica, é clínica mesmo. Clínica com licença, com vigilância sanitária, aprovação. E aqui em Anápolis nós temos. Nós temos uma clínica que eu tenho conhecimento, chama Plenitude, funciona ali no Flamboyant. Ela é uma clínica que é totalmente licenciada, com profissionais médicos, psiquiatras, enfermeiros. Então, isso é que eu chamo de clínica. Então, para que não haja uma confusão na sociedade, e essa confusão sempre existiu e ainda hoje existe, do que é uma comunidade terapêutica e do que é uma clínica, que é um hospital. É um hospital voltado para o tratamento de pessoas com dependência química. Então, quando eu falo clínica, é isso. E esse, sim, cabe a internação involuntária ou compulsória. Obrigado, eu vou falar.
Eu.
Vereador Jacques.
Vereador Marcos. O senhor, que é um profissional da área, sabe muito bem aquilo que o senhor diz e que diz respeito a essa questão psicológica, psiquiátrica, dentro do seu conhecimento. Eu penso que a complexidade de todo esse contexto, ele é muito maior, ele vai muito mais adiante daquilo que nós pensamos ser ideal. Eu penso que isso vai muito além de uma questão protocolar, vai muito além de programas a serem desenvolvidos. Eu, particularmente, quero dar um exemplo pessoal e local. Eu moro numa região, sou bairrista, e eu convivo o dia a dia esse conflito. E posso garantir, talvez isso seja muito mais algo peculiar de uma decisão de mudar do que até um apoio ou um protocolo, ou seja que for. Finalizando, eu conheço no meu bairro pelo menos 3 a 4 pessoas que vivem nas ruas, que têm casa, têm família, e eles são resistentes a não ficar em casa. E gera um conflito entre a sociedade, a família e eles. Sociedade, você administrando, a sociedade não quer essas pessoas nas ruas e nas praças, que atrapalham, segundo eles, a vida cotidiana. A família quer abraçá-los, eles não querem ir para casa. Então, eu penso que é muito complexo. Então, é muito prematuro a gente fazer um juízo de valores em uma determinada ação aqui ou ali. Então, é algo que abrange um problema mundial e nacional é mais avassalador ainda, mas que realmente precisa de um trabalho amplo, geral e muito complexo para que a gente possa apoiar ou criticar determinadas ações. Devolvo a palavra.
Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui. Cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Justificando a minha ausência ontem, né, para uma agenda externa. Mas o que me traz aqui essa tribuna, e eu não poderia deixar de falar, né, o professor Marcos foi muito feliz com a sua colocação sobre as pessoas em situação de rua. Essa discussão é uma discussão que está aflorada. Política públicas com resultado, né, Marcos? Nós precisamos da rede, né? Essa rede que resguarda essas pessoas que têm problemas mentais, pessoas com problemas de dependências químicas, né? Drogas. Existe uma rede, né, hoje na cidade de Anápolis que precisa apresentar o que? Resultado. Política pública de resultado. Hoje o grande problema é que o centro pobre está localizado no centro. E por que está havendo essa discussão? Por causa do número de ocorrências que os comércios estão enfrentando. A concentração dessas pessoas no centro tem prejudicado o comércio no centro. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos de fazer com que essa rede ela dê resultado. Já existe uma rede boa, mas ela precisa de ser o quê? Eficiente, né, Jacques? Os CAPs, o Centro Pop, o COMPOD, o Conselho, né? O Conselho que combate as drogas na cidade. As comunidades terapêuticas hoje, as pessoas que querem, de forma voluntária, se recuperar, né? Sair da rua, das ruas. Vereador Jacques,
bem rapidinho. Quando eu falo de complexidade, vereador João, eu quero incluir na complexidade a necessidade das alterações das leis nacionais, a exemplo da lei de direitos humanos. Hoje ela dá proteção total para esse tipo de pessoa até fazer algo que infringe totalmente a lei. Então é importante, por exemplo, garantir os direitos das pessoas, mas sobretudo garantir o direito de quem quer trabalhar, de quem quer investir, de quem quer desenvolver e crescer. E isso está sendo contraditório. As leis, elas são contraditórias. Elas dão muito mais direito de quem quer ficar à toa nas ruas do que quem quer trabalhar. E aí gera esse conflito que o senhor falou das empresas e dos órgãos que querem prestar o serviço e ficam impedidos em função da presença dessas pessoas nesses lugares. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, Jacques. Acho que seria o caso de a gente fazer uma discussão ampla, né, sobre o assunto. É muito complexo. As pessoas em situação de rua precisam, sim, de políticas públicas que alcance eles e trate eles como pessoas humanas, né, que têm problemas que precisam ser enfrentados. Eu trouxe aqui uma lei que já está tramitando nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, e as pertinentes também já estão aprovando, aí ela está avançando nas comissões. Eu achei importante porque, inclusive, eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Ananias, que traz para a Câmara de Vereadores um mutirão do emprego, onde vai trazer várias empresas de Anápolis, né, e as pessoas que precisam da oportunidade, né, vai fazer esse encontro, né. Muitas pessoas precisam trabalhar e, às vezes, elas não sabem aonde procurar. E aqui na Câmara, no dia 6, dia 7, vai acontecer esse mutirão do emprego, viu, Ananias? Estamos juntos, quero parabenizar a sua iniciativa. Nós precisamos, sim, desenvolver políticas públicas nesse sentido. E qual que é o projeto, Ananias, que você me felicitou? É o que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego Juvenil e dá outras providências na cidade de Anápolis. Hoje nós estamos vendo o prefeito já desenvolve políticas públicas nesse sentido, o prefeito Márcio Correia, criando oportunidades, né, fazendo com que os jovens possam fazer cursos profissionalizantes. Então é preciso isso, crescer na cidade, porque a partir daí nós vamos gerar um futuro melhor para essa geração de jovens que estão vindo aí. E essa lei aqui é uma lei que vem de encontro a isso. Aqui, ó, quais são os objetivos dessa lei? Criar oportunidades de estágio, aprendizagem e experiência profissional para os jovens de 16 a 24 anos. Estimular a responsabilidade social de empresas locais. Proporcionar ao jovem acesso ao mercado de trabalho, reduzindo a evasão escolar e a vulnerabilidade social. Valorizar a qualificação e a formação profissional dos jovens. Aqui tem algumas considerações também aqui, ó. Celebração de convênios e parcerias com empresas para oferta de vagas de estágio e aprendizagem, que é o que você está fazendo, Aninho. Prioridade em processo... Já terminando, presidente. Prioridade em processos seletivos municipais para os jovens em situação de vulnerabilidade social. Incentivo às empresas que participarem do programa por meio de reconhecimento público, como o selo Empresa Amiga do Jovem. Apoio técnico da Prefeitura na intermediação entre empresas e candidatos por meio de plataforma digital ou cadastros simplificados. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Ananias pediu a réplica.
Parabéns, vereador João da Luz. Que propositura maravilhosa. Estive como relator lá na CCJ desse projeto, um projeto que vai beneficiar o primeiro emprego. Quantos jovens, né, questionam a questão da qualificação, da oportunidade. Quero deixar aqui também
o meu abraço ao meu amigo Eduardo Lisboa, que está ali na plateia, que nos deu essa ideia, nos ajudou na Fomento. E o primeiro emprego, ele tem uma dificuldade mesmo, a qualificação. Às vezes o cara vai lá para a entrevista e fala, mas você não tem experiência e fica sem a vaga. Então é isso que a gente vai fazer, promover a qualificação profissional para que os jovens tenham a oportunidade ao primeiro emprego e não sejam recusados por falta de experiência. E mais uma coisa, João, o primeiro emprego é uma coisa que vem lá da escola, passa pelo vestibular e passa pelo desenvolvimento dessa pessoa que vai se tornar um homem de família. Então, meus parabéns pela sua postura também.
Na sequência, a vereadora Celiane, que vai dividir seu tempo comigo.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa do nosso presidente, José Fernandes. Obrigada por dividir seu tempo comigo. Ontem aconteceu um fato muito, muito triste em Anápolis, que tem sido, na verdade, recorrente aqui. E o fato de nós estarmos próximas protetoras de animais e já de fazer um trabalho também dentro da nossa cidade aí quase 20 anos com os animais, não só os animais que têm tutores, não só com castração, com resgate, mas nós sabemos da dificuldade também de ajudar os animais que estão em situação de rua na cidade de Anápolis. E vários protetores outros me procuraram, inclusive uma que eu tenho uma amiga, a Luciana e o Romário, falando para mim, descrevendo o que eles têm passado aqui no bairro Maracanã. Eles têm sido ameaçados com o dedo na cara, as pessoas, tanto pela mulher quanto o homem na casa, por alimentar os gatos que estão nas ruas. É de extrema crueldade o que essas pessoas estão fazendo. Não só com os animais, que nós sabemos que é impossível hoje retirarmos aí quase 70 mil animais abandonados em Anápolis, mas o fato de ameaçar uma pessoa de bem, uma pessoa que está ali para fazer o bem para os animais, uma pessoa que sai da sua casa, sai do seu serviço às 6 horas da tarde e se dispõe a ir alimentar esses animais na rua. E, inclusive, o Romário me ligou hoje de manhã e pedindo socorro. Celiane, faça, por favor, uma lei, ou nos pede a polícia para nos acompanhar, porque nós estamos com medo e, inclusive, resguardar a nossa vida no fato de querer alimentar esses animais. O Maracanã sempre foi um bairro que teve muitos, muitos gatos. Acompanha aqueles gatos ali há muitos anos. Nós, na verdade, no ano passado, nós castramos mais de 70 gatos no Maracanã. São muitos gatos. Mas é impossível você fazer um trabalho sozinho.
Uma parte.
É impossível. Eu tomo um segundo. Um minutinho. É impossível nós fazermos esse trabalho sozinha. E é impossível protetores também conseguir resgatar todos os animais. Mas é uma forma que nós temos de adquirir que esses animais tenham a dignidade, com a alimentação, com a água e com a castração. E eu quero deixar aqui também, já registrado, que uma lei do nosso estado de Goiás, que é a Lei 21.104, de 2021, que estabelece que é expressamente proibido impedir o fornecimento de água e alimento aos animais. E deixo claro aqui, hoje eu vou estar acompanhando eles, junto ao meu jurídico, na delegacia, nós vamos fazer essa denúncia, essas pessoas não vão ameaçar protetores que estão alimentando os animais na rua, porque eles estão ali fazendo bem, eles não são bandidos. Eles não são pessoas que estão fazendo nada de errado. E outro fato, eles não estão colocando comida na calçada desse cidadão. Eles estão alimentando animais, esses animais têm direito sim de receber esse alimento, e eles são pessoas do bem. Então, hoje nós vamos estar na delegacia já abrindo uma denúncia contra esse cidadão e essa cidadã, porque eles não vão ameaçar protetores na cidade de Anápolis. Jean, você pediu uma parte?
Obrigado, Celiane. Apenas fazer algumas considerações em relação ao bairro Maracanã. Na verdade, aquela população, os moradores, são bem cuidadosos com seus animais domésticos, cães, gatos. O que ocorre é que, por conta da nossa, né, do Parque da Matinha, e naturalmente, pela facilidade que encontraram nos últimos anos, de certa forma, ali de portas abertas, mas sem vigilância, muitos acabavam né, dispensando ali os animais, fazendo o abandono, né, de gatos, cães, etc. Naquele local, até porque tem aquela pretensão, porque ali sempre tem algumas pessoas visitando, acaba alimentando. E ao contrário, né, os moradores do bairro Maracanã, inclusive, fazem acolher, né, acaba alimentando, acaba cuidando, acaba adotando alguns. Sim. Mas é realmente impossível ter a condição de absorver toda a demanda. E só está certo, precisando ter esse cuidado. E além de tudo, né, muitos desses que deixam, abandonam seus animais, provoca essa superlotação de população ali no local, acaba sendo um desses que pode ser que esteja incorrendo nessa situação aí que a senhora citou de ameaça. Mas ressaltar que, né, a população tenha consciência, não só no Parque da Matinha, mas em qualquer outro lugar que não é local, né, de abandonar. E o Parque da Matinha, nós esperamos que agora, com a licitação que está prestes a acontecer, pelo trabalho do nosso prefeito Márcio Corrêa, a revitalização daquele local possa também inibir esses que têm a coragem de abandonar os animais ali. São essas considerações e parabéns pela abordagem.
E é uma verdade, Jean, o Parque da Matinha, nós temos animais ali na Matinha que foram criados ali dentro, inclusive os cães, que chegaram ali bebês, cresceram, envelheceram e morreram ali na Matinha, e animais que nós já tentamos destruir eles em alguma família, eles não adaptam, eles têm que voltar para a Matinha. E o que as pessoas fazem? Eles pegam aquelas caixas de gato recém-nascido, muitas das vezes até com o cordão umbilical, faz essa maldade e deixa na Matinha. E esses animais, os gatos, eles são mortos, porque os cães, eles passam a ter aquele espaço como a casa deles. E isso tem sido recorrente ali na Matinha. Inclusive, as minhas emendas impositivas aqui, eu vejo que eu, o Jean Carlos e a vereadora Andréia, nosso presidente, mandaram muitas emendas impositivas para a Matinha, até por isso. Inclusive, falei com o prefeito Márcio Corrêa, Márcio, precisamos colocar ali uma parte dos pets, mas também precisamos colocar as câmeras, porque é um local onde tem muito abandono. E nós vamos ter um cuidado, enquanto cidadão, enquanto pessoa, sobre abordar as pessoas. Quando você aborda uma pessoa de uma forma positiva, de uma forma negativa, tudo isso tem um resultado. Né? E a ameaça que esses protetores estão sofrendo em Anápolis é de extrema crueldade com essas pessoas. A Luciana está com seu psicológico totalmente abalado. Hoje ela não consegue ir até o local sozinha. Já liguei, inclusive, para a Polícia Civil. Eles vão acompanhar a Luciana hoje. E isso é impossível, porque a cidade toda está cercada de protetores que alimentam os animais. E não só protetores, pessoas que respeitam os animais, que amam os animais e que sabem o quanto a fome dói, o quanto a falta de água é essencial para o animal. Jean, inclusive eu queria ver com você, já como líder dessa casa, do nosso prefeito Márcio Corrêa, empenhar realmente aí junto comigo, com a Andréia, com os outros vereadores, que eu sei que tem um apreço pela Matinha, para que possamos concluir realmente mais rápido aquela obra, né, que a gente precisa. Inclusive os alunos ali do César Toledo, eles têm um projeto incrível, foi entregue aqui na época, o vereador Domingos era o presidente, chegou a entregar aqui um requerimento, pedindo inclusive a reforma da Matinha, e eles já pediram também um horário para o nosso prefeito Márcio Corrêa. Então, se você puder intervir nessa reunião com eles, eu agradeço, que é bom também, porque eles vão se sentir valorizados, né, enquanto alunos ali do César Toledo, e também porque a Matinha realmente é um parque, né, que todos nós aqui moradores temos muito apreço. Agradeço a palavra, agradeço pela disponibilidade do seu horário, José Fernandes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Na sequência, Jean, você senta aqui ou você vai conversar? O que é que você... Senta aqui na presidência ou vou falar?
Agora são 10 horas e 34 minutos. O presidente Fernandes. Agora vai utilizar.
A presidência.
No grande presidente.
Quero cumprimentar a mesa e todo o plenário na pessoa do meu amigo vereador Jackson Charles. O motivo que me faz subir aqui hoje, presidente, além de repercutir as falas sobre o fechamento do Centro Pop, já debatido, capitão Elisete, com a audiência que eu vim aqui, via o interesse que a senhora tem na causa e todos os outros colegas, é sim um assunto complexo que exige discussão também aqui, multifatorial, igual o professor Marcos já falou, com a equipe de psicólogo, psiquiatra, assistente social, o poder público, seja legislativo, executivo, e é nessa linha que o prefeito está pensando. Mas algumas ações, ele sim vai tomar com energia e mais rápido. Logo, logo, acompanharemos as soluções baseadas nesses múltiplos fatores. Eu também quero agradecer os colegas que ontem votamos pela segunda votação e aprovamos um projeto relacionado ao ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença rara, neurológica, que quem já teve a oportunidade de ver um paciente sofrendo sabe o quanto é sofrido para a família. Eu lembro muito bem, na final da década de 90, eu dando aula particular de matemática, próximo aqui da Câmara, para uma aluna, e o pai dela sofria isso. Eu nunca esqueci esse caso tão dramático. Era o engenheiro Rogério Brito. Eu acredito que muitos aqui vão relembrar do Rogério. Era uma figura de muita relevância e importância aqui para Anápolis. O Rogério ali no leito da casa dele, infelizmente, foi padecendo desse mal que é a esclerose lateral amiotrófica. E esse projeto vem para corroborar o que já existe a nível federal, mais adaptado para a nossa realidade municipal. Também a filha do nosso amigo Vavá aqui, que eu sei também que tem, que padece disso daí, só quem sabe e acompanha sabe o que causa para o paciente e para os familiares que estão próximos do paciente essa doença. Ela vai limitando desde do pé caudal para cranial, de forma que no final da vida só os olhos conseguem mexer e expressar, vereador Alex. É muito triste. E ações públicas precisam. Existe tratamento dispensado desde 2009 para o Ministério, mas ainda efetivamente a gente não encontrou a cura definitiva. E eu quero agradecer aqui aos colegas que aprovaram essa matéria. Terminando aqui, quero falar também sobre uma ação que eu vou fazer daqui a pouco, daqui uma hora. Daqui uma hora eu vou sentar com a diretoria da Santa Casa para definirmos as estratégias de como vamos executar R$1 milhão em cirurgia, vereador Rimê. Vereador, senador Vanderlan destinou R$1 milhão para a saúde de Anápolis, especificamente para planejarmos e executarmos as cirurgias eletivas, nesse caso específico, em ortopedia. Então, a população que está me ouvindo e os colegas aqui, que recebem inúmeras demandas de cirurgias ortopédicas, nós vamos agora, num trabalho em conjunto com o prefeito Márcio e a secretaria, elaborar um plano de ação para acontecer agora, ainda nesse semestre, as cirurgias eletivas ortopédicas aqui na Santa Casa, o que também vai somar para as ações que já estão em curso lá no Hospital Alfredo Abrão. Lá no Hospital Alfredo Abrão não estão operando somente os casos de emergência trauma, mas também os casos de ortopedia eletiva, por exemplo, lesões ligamentares de joelho, está acontecendo ordinariamente lá no Hospital Alfredo Abrão. Essas outras, nós vamos mais ainda agora com relação às cirurgias de prótese de quadril, prótese de joelho, as lesões do ombro, que também estão fazendo no Alfredo Abrão, mas a demanda é muito grande, e nós vamos agregar agora também na Santa Casa, dentro dessa emenda, no valor de R$1 milhão. Isso é para deixar público o movimento, a estratégia, o trabalho, tanto dessa casa, do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, nas ações em saúde. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles, abrindo a sua fala, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, da imprensa da São Francisco, toda a imprensa da Paulina. Mais uma sessão ordinária dessa semana, no mês de setembro. E apenas também para fazer algumas considerações, aproveitando o gancho aí da fala da nossa colega, vereadora Celiane, que trouxe um assunto importante. E, de fato, como eu disse, no bairro Maracanã, aumenta-se mais a população de cães, gatos abandonados, não pelos moradores. Ao contrário, os moradores do bairro Maracanã têm acolhido, tentado adotar, acabam ali se compadecendo e alimentando, tentando cuidar de vários animais. Mas esse é um problema que as colegas Celiane, Thaís, sabem muito mais, né, e acompanham de perto essa dificuldade de toda a cidade e que precisa realmente de também consciência da nossa população. Mas eu estou resgatando um assunto da Matinha, porque nós não podemos deixar de registrar mais uma vez aqui a importante conquista que ontem, né, o prefeito Márcio Corrêa comunicou para todas as redes sociais a confirmação do depósito da emenda parlamentar do senador Vandelan na ordem de 5 milhões e meio para a reforma e revitalização da Matinha. Então, como nós dissemos e havíamos já anunciado aqui, em breve haveremos de ter a revitalização daquele local. A confirmação do depósito e agora sim, estamos prestes a publicar o edital de licitação, de chamamento, para que possamos, de acordo com o projeto realizado, contratar a empresa responsável e requalificar, revitalizar aquele espaço urbano, que será um dos primeiros aí, certamente, que terá aí o investimento e a revitalização e, se Deus quiser, em breve, colocado à disposição de toda a população. Sabemos que há tantos outros parques, mas diante da dificuldade financeira do município, diante da complicação financeira, do comprometimento, sobretudo herdado em razão dos empréstimos, estamos valendo aí, muitas vezes, e dependendo de recursos extra-orçamentários. No caso específico da Matinha, a emenda do senador Vandelan. Mas nós temos projetos relacionados, sim, à revitalização e criar as condições para que os parques da cidade, como o JK, o Onofre Quenan, o Parque da Cidade e tantos outros equipamentos possam voltar a ser um local de ser utilizado e frequentado pela população anapolina e com segurança. Eu estive há poucos dias no Parque JK, um parque extremamente, né, maravilhoso ali, ainda ali sobrevive, né, as nascentes com todo o processo de degradação que houve, mas ainda percebemos ali a força da natureza, né? Eu estive lá passando lá pelo córrego Água Fria e observando a importância de se recuperar aquelas nascentes, de preservar. Mas andando por lá, felizmente deparando, né, com todas as caixas de iluminação corrompidas, violadas e furtados ali todos os equipamentos, fios, luminárias, e, infelizmente, até os tijolos da pista de caminhada, lamentavelmente, são retirados, usados por muitos em situação de rua, infelizmente, capitão Elisete, lá na parte de trás, para fazer churrasqueira e, acredito, comerem os patos daquele local. Usarem ali como realmente um local, como se fosse privado e atentando ao patrimônio público, e a toda essa condição de realmente a absurda de colocar ali a população estagnada. Então, fica ali um risco iminente, né, das pessoas que frequentam aquele local. Mas nós vamos, certamente, junto com o prefeito Márcio Corrêa, buscar, naturalmente, uma revitalização daquele local também. Sabemos que já estão aguardando aí algum tempo, desde a outra administração, né, expectativa de revitalização. E nós já fizemos a solicitação aqui da criação, inclusive, do Parque Ambiental do JK. Mas a exemplo do Parque da Matinha não está esquecido, e a administração municipal, o secretário Tiago, o diretor de meio ambiente, subsecretário de meio ambiente, está atento. Assim como o Parque das Águas, o Parque Ipiranga, nós haveremos de requalificar, revitalizar. Mas, sobretudo, é preciso que tenhamos recursos. Então, hoje eu comunico aí que os recursos do Parque da Matinha estão depositados, conforme o prefeito anunciou nas suas redes sociais, e a expectativa é que nos próximos dias possamos estar observando o processo licitatório e que venha o mais breve possível para que nós possamos ter aquele local novamente com segurança, né, à disposição da população, com os brinquedos, com todo o aparato que aquele local merece, e certamente a expectativa da cidade
em torno disso. Então, esperamos e buscamos, né, mais recursos aí por ordem dos parlamentares, deputados federais, senadores, para que nós possamos, de fato, ter condições de ampliar aí a revitalização de todas as partes. Na frente parlamentar, nós estamos apontando uma série de locais que precisam de recuperação ambiental, não apenas parques, mas áreas degradadas como em processo erosivo. Mas tudo isso depende, certamente, de recursos. Esperamos que com o reequilíbrio fiscal que está sendo buscado em 2025, nós possamos, no início de 2025, 2026, ter a reclassificação do município para que possamos revisar o contrato do empréstimo que compromete significativamente o orçamento do município. E, sim, temos mais condições financeiras também para poder fazer a revitalização desses espaços também pelos recursos próprios do município. Enquanto isso, a busca de recursos extra-orçamentários para que nós possamos conseguir recuperar esses espaços públicos e que é tanto esperado por todos, para que nós possamos ter segurança e um local aprazível para toda a população. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente. Peço para que o vereador Jean Carlos faça a aferição de quórum para apresentar a ordem do dia.
Aferição de quórum, vereador Leitão do Sindicato, Elias Unana, Alex Martins, Thaís Souza, Capo Fred Cacheta, Capitã Elisete, vereador Remê Júris, vereadora Cleide Hilário, Jackson Charles, Anania Júnior, Jean Carlos, Dr. José Fernandes, André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao secretário para a votação dos projetos objetos da pauta.
Em única votação, veto parcial, veto 136/2024, ainda do ex-prefeito municipal, ao autógrafo de lei 056/2024, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Altos Providentes. Veto parcial apenas em relação aos artigos 3º e 6º, na sua integralidade, sob o argumento de vício de iniciativa. É o veto parcial que a senhora apresenta à disposição para apreciação.
Discutindo, presidente. Discutindo, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhora presidente. Esse projeto é um projeto de nossa autoria sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal no município de Anápolis. Tivemos vetados aí o parágrafo 3º e 6º, que retrata sobre o tempo, né, da retirada gradativa, mas foi mantido a redução gradativa, o cadastro social desses trabalhadores e a inserção e outras atividades no mercado de trabalho, sem prejudicar as pessoas que vivem dessa forma de trabalho como renda. Mesmo assim, eu sou o contrário ao veto. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. O projeto ainda está em discussão. Em votação, veto parcial número 136/2024, de autoria do ex-prefeito municipal. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Perdão, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Por favor.
Como vota a vereadora Ananias Júnior?
Por favor.
Como vota o vereador Fred Cacheta?
A favor.
Como vota a vereadora Capitã Elisete?
A favor.
Como vota o vereador Carlinhos da Feira? Como vota a vereadora Cleide Lário? Como vota o vereador Domingos de Paula? Vereador Elias Unana?
A favor.
Vota vereador Fred Godoy, ausente. Vereador Jackson Charles?
A favor.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz? Vereador José Fernandes? Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Luzimar Silva, ausente. Vereador Policial Federal, ausente. Vereador Marcos, ausente. Cabo do Autismo, ausente. Que me ajude.
Contra o veto.
Vereadora Celiane da SOS, ausente. Vereadora Thaís Souza já manifestou seu voto contrário ao veto. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, veto mantido. Palavra para o secretário.
Veto parcial também. Veto número 137/2024, do ex-prefeito municipal. Veto ao atual de lei 055/2024, que institui a política do cão comunitário e dá outras providências, comissão Constituição e Justiça, favorável ao veto. Também sob o argumento de vício de iniciativa em relação ao, especificamente ao parágrafo 1 do artigo 2º, artigo 5º e seu parágrafo 1, artigo 6º e seu parágrafo 1 e artigo 7º do atual de lei, senhora presidente.
Veto número 137/2024, autoria do ex-prefeito municipal, está em discussão. Discutindo a autora do projeto.
Esse projeto é de autoria nossa, ele trata da política do cão comunitário no município de Anápolis, mas foi mantido parágrafos importantes desse projeto, como situação do cão comunitário, a possibilidade da realização de ação integrada juntamente com o Poder Executivo, manejo e atenção continuada e um parágrafo muito importante que é a alimentação de animais nas ruas. Esse parágrafo foi mantido no projeto, que é a alimentação, abrigamento e cadastramento desses animais, visto que nós temos uma lei federal que proíbe, não é proibido alimentar animais nas ruas. A lei federal garante, através do direito constitucional, através da lei 9.605 de 98, é um direito constitucional, visto que proibir de alimentar, de dar água, trata-se de um crime ambiental e um maus-tratos por omissão. Então, a parte principal desse projeto foi mantida, mas mesmo assim eu sou contrária ao veto. Obrigada, presidente.
Veto número 137/2024 ainda está em discussão.
Discutir, presidente.
Vereador Rimes Júnior.
Só parabenizar e cumprimentar a nobre vereadora Thaís pelo trabalho em defesa da causa animal de muitos anos. São projetos extremamente relevantes, vereadora Thaís, em que pese haver aí o veto parcial, eu estou concordando com a senhora no sentido de votar contra os vetos, por entender a importância tanto do projeto que institui a política do cão comunitário, quanto o que reduz a utilização de tração animal. E acho importante a gente debater essas questões aqui. Tem, inclusive, na pauta hoje um projeto nosso, com parecer contrário da CCJ, aí, autorizando simplesmente que o Poder Executivo possa permitir a vacinação no combate aí à cinomose. E, lamentavelmente, nós tivemos o parecer contrário na CCJ. Então, três projetos extremamente relevantes no dia de hoje, na pauta, e a senhora, como defensora da causa animal, tem feito esse debate e essa defesa de forma muito coerente. E, por isso, tem o nosso apoio, a nossa disposição em contribuir com essa pauta e com essa luta, e por esta razão, estamos votando contrário ao veto. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada. Projeto número 137/2024 ainda está em discussão, em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Contra o veto.
Vereador Anania Júnior.
Favor.
Vereador Fred Caixeta. Vereadora Capitéria Izete.
Favor.
Vereador Carlinhos da Feira Aldente. Vereadora Cleide Lari Aldente. Vereador Domingos Paulo Aldente. Vereador Elias Unano.
A favor.
Vereador Fred Godoy, ausente. Vereador Jackson Charles.
Favor.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes.
Favor.
Vereador Leitão, sindicato.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva, ausente. Vereador Policial Federal, ausente. Vereador Marcos Carvalho, ausente. Camilo Dóquios, ausente. Vereador Rimejo já adiantou seu voto favorável. Vereadora Celiane da SOS.
Contrário ao veto, né?
Contrário, perdão. Consignado que ficou.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza também adiantou seu voto contrário. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Então, com os votos contrários da vereadora Thaís Souza, vereador Rimê Júlio e vereador Alex Martins, o veto foi mantido por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Agora, veto 109/2005. Agora sim, o primeiro veto de autoria do prefeito municipal, Márcio Correia. Veto parcial ao autógrafo de lei 016/2025, que institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade. Comissão Constituição e Justiça, favorável ao veto. Apenas para esclarecer, senhora presidente, demais colegas, veto é apenas parcial no tocante também ao artigo que estabelecia obrigatoriedade e interferia na questão de serviço ao Executivo Municipal. Portanto, os demais dispositivos foram acolhidos, sancionados apenas em relação a esse dispositivo do artigo 3º e 4º do projeto. E, no mais, o projeto prevalece.
Veto 109 de 2025 está em discussão. Em votação, votação nominal, como o voto vereador Alex Martins.
Contra o veto.
Vereador Ananias Júnior.
Favor.
Vereador Fred Caixeta. Vereadora Capitânia Elisete. Vereador Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lara, ausente. Vereador Domingos de Paula, ausente. Vereador Elias Unano.
Favor.
Vereador Fred Godoy. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Dolas, ausente. Vereador José Fernandes. Vereador Leitão, sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva. Ausente. Vereador Policial Federal Swender, ausente. Vereador Marco Carvalho, ausente. Vereador Hamilton do Autismo. Vereador Júlio.
Caminhar a voto, presidente.
Pois
não. Presidente, em que pese ser um voto parcial e está mantendo boa parte do projeto, eu acho que um artigo fundamental, né, que está sendo vetado, que é justamente o que permite a interrupção da partida para denunciar o racismo, os casos de racismo no âmbito do estádio. É uma política, um projeto de lei do vereador, do nobre vereador Luzimar Silva, que foi muito elogiada e prestigiada, inclusive, quando ele apresentou, e eu acho que perde o sentido principal do projeto, do conteúdo, da ideia, o fato de não haver a interrupção quando haja a violência em si durante a partida. Por esta razão, eu estou votando contrário ao veto, por entender a importância dessa política municipal Vini Júnior de combate ao racismo e a importância desse artigo fundamental que está sendo vetado. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Remedios. Vereadora Celiane, da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Contrário ao veto.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Veto número 109 de 2025, mantido por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Sempre. Não tem quórum suficiente para a votação do projeto de decreto legislativo da mesa diretora, de autoria, com autorização da vereadora Celiano também, ela retornou, porém não tem quórum, né? E o outro projeto, em primeira votação, pedido de vista do PLO 187, vereador Ribeiro, pedido de vista do doutor José Fernandes.
Deferida a vista ao vereador José Fernandes, palavra para o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de indicações para leitura e votação, nós temos uma indicação, número 565, do vereador Jean Carlos, que requer que seja enviado ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a reativação da unidade SAMU da base da Jaiara. Presidente, é só isso para o momento. Então, devolvo a palavra já.
Votação, discussão de moções, indicações e requerimentos. Discussão encerrada. Votações, moções, indicações e requerimentos. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados. Não houve inscritos para fala na ordem do dia. Já encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando.
Vereador Elias Durana.
Presidente, amanhã recomeça as nossas festividades ali na novena São Vicente de Paulo, Nossa Senhora Aparecida. A partir das 18 horas tem Adoração Santíssimo. Às 19, Santa Missa. E logo após haverá a barraquinha, tradicional barraquinha. E amanhã, especialmente, é o meu aniversário e eu costumo comemorar lá na barraquinha. Então, convido a todos os vereadores, todos os meus amigos, todos da cidade de Anápolis, dá uma passadinha lá na barraquinha, meu pastel, dá os parabéns para mim, né? Graças a Deus. 49 anos, um milagre de Deus aí. É, dou glória a Deus por estar vivo, Deus sabe minha luta, e estou aqui para somar, para fazer o bem, para servir, para evangelizar e fazer a vontade de Deus. É, convido a senhora, viu, presidente, e a todos para ir comemorar o meu aniversário e gastar um dinheirinho lá na barraquinha, tá bom? E São Vicente de Paulo, Nossa Aparecida, abençoe a todos, devolvo a palavra.
Presidente, ainda em tempo, só justificando a ausência do policial federal suente por razões de motivos de saúde familiar.
Certo, eu gostaria de comunicar a todos que nos dias 22 e 20 a 26 de setembro o PROCON estará com o projeto Zero Dívida. Eles estarão na Praça do Emanuel com a carreta da Caixa Econômica Federal, unidade móvel da Equatorial e vários parceiros renegociando as dívidas dos consumidores. Essa é a semana em que se discute a Semana do Consumidor. É uma das ações do Executivo para facilitar aos consumidores a renegociação das suas dívidas. Nós já estamos tendo refis municipal a respeito dos tributos municipais e essa é uma outra política também de atendimento às pessoas que precisam dessas renegociações. Então, do dia 22 a 26 do 9, o PROCON estará na Praça do Emanuel, mas o programa Zero Dívida, junto ao PROCON, vai até o dia 31 de outubro. Então, quem tiver interesse, pode procurar o PROCON, seja na Praça do Emanuel, seja na unidade do PROCON também, para esse importante programa. Com a palavra agora, a vereadora Celiane da SOS.
Obrigada, presidente. Gostaria de deixar ressaltado aqui hoje que eu já fiz um projeto de indicação do prefeito Márcio Correia sobre não só os animais que são comunitários, mas também acrescentando os animais que estão em situação de rua, para que todos sejam seguros para os protetores de animais, poder alimentar esses animais, poderem colocar a casinha na porta para que esses animais tenham sua dignidade respeitada e, principalmente, que esses protetores sejam protegidos pela lei, não só uma lei estadual, mas uma lei municipal, para que fatos como tem ocorrido aqui na nossa cidade, ou ocorreu ontem com a Luciana e o Romário, não aconteça mais. Então, não só o tão comunitário, mas também, principalmente, os animais que estão em situações de rua e que precisam desse acolhimento, dessa ajuda dos protetores independentes, que alimentam eles nas ruas, nas calçadas, em vários bairros da nossa cidade. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Não havendo mais inscritos nas comunicações, já encerro a presente sessão ordinária e convoco outra para o dia 15 de setembro, em horário regimental.
Muito bem, concluída então a sessão ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira. E como disse a presidente Andréa Rezende, temos um novo encontro em plenário na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Manchester, a partir das 9 horas e 30 minutos. Um grande abraço, até a próxima.